Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Então eu acho que é natural nós como geração tradicional aí termos essa sobrecarga. Acho, estou falando isso porque eu sinto isso no meu trabalho, né? A minha presença com o trabalho no campo digital me gera muita pressão. Eu falo pressão de, não é só a pressão profissional e regular e manter presença. Eu falo de aspectos mesmo, né? Assim, de interesse das pessoas, de velocidade como as coisas acontecem. Então, por mais que eu me profissionalize, que eu faça as coisas com planejamento, né, que a gente pense sobre todas essas necessidades, acho que a gente acaba sentindo essa ausência humana, né, assim, por mais que a gente goste também de estar na internet. Uhum. E eu sinto por mim que o meu resultado humano, ele é melhor do que a minha relação digital. Uhum. Né, até a minha disponibilidade, né? Mas eu tô tentando mudar agora, sabe? Essa minha visão apocalíptica, porque nas pesquisas que eu tenho feito, assim, acho que vem aí uma transição bem rápida, né? Sobre, para fazer esse mesmo processo que essa geração de meio ali que a Isa falou, né?
Uhum.
E se adaptar um pouco melhor, de gerenciar um pouco melhor o seu tempo e de conseguir fazer seu planejamento de trabalho, de serviço, de relação digital a seu bem-estar.
Uhum.
Né? Eu acho que às vezes há padrões nas redes de como viver, de como se aparecer, de como se mostrar, de como se relacionar, que nos sucumbe um pouco. Né? Esse é meu dilema agora com o trabalho com o universo digital. É como eu falei hoje com a minha psicóloga que é que eu não tenho departamento de marketing, nosso departamento é de saúde mental.
Uhum.
Né, pra gente pensar planejamento.
Uhum.
E eu acho que a gente tem que partir um pouco disso, sabe? Tentar, sim, encontrar a nossa fórmula de se relacionar com esse tempo e estar na internet, do que seguir os padrões, né, de comportamentos que lá estão, que é essa juventude muito mais consumidora, muito mais rápida, o conteúdo mais raso, né, digamos assim, e é isso, sabe? Esse é o padrão que eu não vou conseguir me relacionar, né? O meu trabalho não é com essa massa, não é com essa velocidade, não é com essa substância, sabe? Então, vejo que nesse momento também, com o trabalho, eu estou tentando ressignificar também essa relação, né? Essa presença que é importante, mas ela também deve ser a minha presença real, sabe? Então, eu tento aparecer pouco, né? Eu também não instigar um enxame de interações que eu provavelmente não vou ter capacidade, né, ainda para atender ou para gestar esses contatos, né, essas relações. Então, acho que os negócios, os trabalhos, né, nesse ciclo de renovação, eu acho que muito do redesign, né, eu acho que tem a ver com redesign emocional, sabe? E é o que eu estou tentando enxergar, né, não vendar quando eu estou produzindo, quando eu estou conversando com as pessoas, quando eu estou fazendo trabalho, quando eu estou fazendo planejamento, sabe? Há um espaço na minha mente, no meu coração, que fala, mas qual demanda isso vai gerar para você emocional?
Uhum.
Que significado tem esse comportamento nas redes? Você vai estar se mostrando disponível para as pessoas ou você quer que elas se sintam amigáveis, né?
Uhum.
Um relacionamento respeitoso, né? Enfim, não sei se eu tô emocionado, se eu falo com vocês. Então eu me delongo um pouco, tá bom, gente? Desculpa.
Imagina,
eu acho que fez
delícia.
Total sentido, né? E é legal esse ponto de vista. De você se disponibilizar para o teu público.
Claro.
Porque a gente não tem que agradar a todos mesmo. Acho que cada um tem o seu público e ponto.
Uhum.
Não, né? Quem a todos agrada, não agrada a ninguém,
com
na
certeza.
Verdade. Né? Então, e faz muito sentido esse pensamento. Né? Eu vou fazer aquilo que agrada ao meu público ou assim, a quem eu posso atender. Né? Eu não tenho que fazer um guarda-chuva para o mundo.
Com certeza.
É um guarda-chuva que cabem as pessoas aqui, as quais eu conforto.
É o teu mini,
né,
ecossistema.
É o teu mini ecossistema. É. Eu gostei dessa tua forma de pensar o digital, Web. Achei bem agradável, na verdade.
E eu acho que talvez seja a solução, esta seja a solução, para a gente ressignificar as redes, o nosso comportamento, afinar a nossa conexão e a nossa convivência com a IA, sabe? Que é a autenticidade, porque acho que é meio sobre isso, assim. É você ser autêntico, ser você, e aí vem a coisa do reduzir velocidade, reciclar os seus hábitos, né? Revisar tudo que a gente já fez. Porque parece-me que teve um tempo, e aí você pode dizer, eu não fiz isso, fez, todo mundo fez. Que, eu vou me posicionar nas redes porque eu vou ser um grande influencer. Teve muita gente que seguiu esse movimento e a gente acabou ali no comecinho, todo mundo acabou cedendo essa coisa da... Mesmo que seja uma foto duck face, sabe? Acaba seguindo esses padrões de tendência onde todo mundo é igual, né? Seguindo essas tendências, pensando em moda mesmo, né? Que antigamente era capricho, que para nós meninas e nós mulheres era o que ditava, enfim, MTV, o que for. E aí agora virou essas redes, todo mundo entrou nessa onda, e agora eu acho que a autenticidade, por isso que eu acho que tem esse movimento que você falou das pessoas reduzindo bastante o tempo de estar nesses lugares, né? Dessa dopamina excessiva que gera, que não é humano, assim, esse vício que a gente fica. Então eu acho que a autenticidade vai acabar nos salvando mesmo, e a autenticidade não agrada a todo mundo.
E teve uma coisa que o Web falou e que é muito importante a gente fazer questão de ser, como ele falou, né? A minha performance fora do digital é melhor, né? A minha performance pessoalmente é melhor do que no digital. A gente não tem que fazer questão de performar tão bem no digital.
Não.
Né? O digital, ele tem que ser um instrumento, assim, é como um outdoor, né? É um instrumento a mais, é uma forma de você alcançar mais pessoas, fora, às vezes, da tua cidade, do teu estado e tal. Agora, você não tem que ter uma baita performance, salvo ali meia dúzia eu acho que profissões que dependem exclusivamente disso, né, que sempre existe uma exceção à regra, mas acho que a nossa performance, ela tem que sempre ser melhor no presencial. E esses dias até, meu filho ficou emburradíssimo, né, porque a gente tava na mesa de um restaurante, né, família e tal, e mesmo que a gente estivesse esperando a comida, eu falei, desligue o jogo. Ah, mas eu tô terminando. Eu falei, desligue o jogo, porque a sua memória deste momento não vai existir se você continuar com a cara no jogo. Né? E eu quero que você tenha essa memória desse momento em família. Né? Então, assim, por favor, desligue, mesmo que você fique emburrado. Pode ficar, não tem problema. Eu quero que você guarde. Se você continuar com a cara na tela, você não vai lembrar. Então, assim, a performance presencial, ela tem que ser melhor. A sua fala, a sua forma de gesticular, a sua forma de olhar no olho das pessoas. Aí eu me lembrei daquele... Eu não assisto Big Brother, mas eu vi a Ana Beatriz, aquela psicóloga, comentando de uma menina que pediu para sair logo no começo, e falando que era uma menina dessa geração mais jovem, que é influenciadora e tal, e dizendo que ela não conseguiu aguentar o fardo de conviver pessoalmente no ao vivo com tanta gente.
Sim, e ela não aguentou também a coisa do não conseguir, não é só estar ao vivo com tanta gente.
E não poder performar.
Não performar e não ter a resposta automática sobre tal fala. Então, porque, né, é muito fácil. Pega aqui, oi, gente. Olha lá, a Gabi filmando a gente. Oi, gente, né, tô aqui. E aí, ai, que linda tua roupa. Nananã, que
daí não existe, e não existe like.
É uma dinâmica,
né? Então, gente, isso é aterrorizante, assim.
Mas eu acho que a gente vem ressignificando, assim, não é? Por isso que trouxe até... A gente vai cair no mesmo lugar que a gente sempre fala, sim, das redes. Mas eu acho que ela está sendo ressignificada. Olha a fala do Web, a nossa.
Exato.
As pessoas estão se cansando. E acho que... Olha que incrível. Que a gente tenta trazer os nossos filhos para uma realidade analógica.
Desculpa só me te cortar, só para concluir o que eu estava te falando, mas por isso que eu achei a abordagem dele muito deliciosa. Uh-huh. E é quase um carinho no coração, assim, sabe? Tipo, eu, sim, só vou fazer do jeito que agrada, uh-huh, a mim e as pessoas a quem eu consigo atender, sabe?
Sim. E acho que esse protocolo que a gente... É um protocolo, realmente, que é... Eu cansei de estar com amigos meus e a pessoa tá aqui, ó. Ela para de falar com você e daí vem pra cá. Isso precisa morrer.
É, pra quem não está nos vendo, vem pra cá, pega o celular e põe a cara no telefone.
Obrigada, Du, porque é isso. Né? Isso precisa morrer, porque, enfim, redesenhos, né?
Redesenhos. Cestinha do celular para convivência pessoal,
uhum,
né? Tipo, deixe seu celular na porta.
Sim. E aí, eu acho que, falando dessa coisa de ficar o tempo inteiro, voltando um pouquinho, para você renascer, assim, eu entendi isso a duras penas, que pra gente passar por esse luto e realmente ressignificar e renascer diferente do que éramos... Precisa um momentinho que você falou também no começo, da angústia.
Uhum.
E é preciso sustentar a angústia. Então, acho que para ir encontrando um fim, primeira coisa é isso, entender que a angústia é um processo de evolução.
Eu acho que, acima de todas as coisas, é a gente entender que as emoções que a gente sente, elas são naturais.
Uhum.
Nem tudo que a gente passa internamente, às vezes uma angústia, às vezes uma agonia, às vezes uma aflição, às vezes o sentimento de vazio, o luto, né? Nem tudo que é dolorido necessariamente precisa ser mantido e precisa virar um quadro. A gente precisa passar por isso. Às vezes é apenas uma emoção que vai perdurar por uma ou duas semanas e a gente precisa sentir, acolher e ok. Óbvio que se aquilo perdura, a gente precisa de acompanhamento, tá? Ninguém tá aqui menosprezando acompanhamentos, não é isso. Mas a gente precisa saber sentir.
Uhum.
A gente precisa saber reconhecer e saber sentir e entender aquilo. E também se sentir aliviado quando passa, não ficar apegado na dor,
sim,
pelo amor de Deus.
Mas aí que eu acho que eu faço uma analogia, esses dias até pensei sobre isso. Porque a gente se angustia, a primeira coisa que faz é vou jogar alguma coisa, vou ver uma rede social.
Ou eu vou comer e vou dormir pra sempre.
E aí fica nesse ciclo sem fim. E aí que entra, eu acho que essa coisa do apego ao sofrimento. Porque daí ele tá relacionado, você sofre vendo internet, sei lá, vendo o feed do TikTok.
Vendo alguém chorar no Instagram.
É, você fica vendo, daí a dopamina ali é uma recompensa. Então, sei, doutora.
Pode ser.
Aí você liga uma sensação de prazer ao sofrimento,
pode ser. O cinema também tá um pouco envolvido com isso.
Ah, é.
Tem bastante, as novelas brasileiras, né?
É.
Enfim, mas também, como nem tudo é só dor, irmãos, é preciso coragem.
É, exato.
Tenham coragem, sintam coragem, sabe? O dia que você sentir que a dor tá mais leve, levanta e vai.
Uhum.
Faz. Ou não, todo mundo já tem.
Exato.
Vai e faz.
Exato. Encara aí os processos, esses ciclos. Aproveita, falei isso na minha cutucada da semana, aproveita o Mercúrio retrógrado, aproveita que acabamos de sair dessa simbologia da Páscoa, aproveita que estamos em Apocalipse, segundo a Baby. aproveita e se revê, assim, se abraça aí todas as questões que... Pra se ressignificar mesmo, ressurgir.
Inspire-se no Web, que não desistiu. E vá.
Ai, gente, obrigado. É isso, quero agradecer vocês por essa conversa. Eu tenho me atentado bastante nas conversas, né? Estou aprendendo a ouvir de novo, assim, porque eu acho que não é nem só uma poesia, assim, né? Mas assim, para mim mesmo, com o meu trabalho, sabe? É, eu estava muito na minha autoescuta, né? É, durante muito tempo, assim, para trazer esse trabalho, para me preparar, para voltar, né? E ter substância também para estar presente, mesmo que no mundo digital, né? E me reconheço muito nas falas de vocês, tá? Porque eu acho que é sempre, estar sempre no processo de melhora, né, de volta, eu acho que é sempre um lugar seguro, sabe? Seguro no sentido de que a gente acredita ainda que há imaginação dentro da gente. E tentar fazer, né, que eu acho que é o meu compromisso comigo agora é tentar fazer o meu melhor, né? E tentar me proteger de todas essas capturas, né, que a rede nos coloca o tempo inteiro, essa coisa de todas as ideias de você pensar no aplicativo, né, todas as ideias de você pensar em virar um influencer com aquela ideia, de todas as ideias de você tentar virar um produto daquilo, né, então fugir um pouco disso, que eu vivi isso muito intensamente, acho que a nossa geração vive isso muito forte, né, e a qualquer lapso de ideia ou de bem-estar, você já quer transformar aquilo num produto digital, né, ou numa persona digital. Então eu tô tentando viver sem ter essas capturas, sabe, sem ceder, né, porque eu me reconheço nessa geração transicional, né, assim, de que eu já tive vida sem internet, né? Nós já tivemos, existia vida sem internet. E eu acho que eu tô resgatando um pouco dessa vida dentro de mim, sabe? Não exatamente presencial, mas esse prazer de descobrir, né? De conhecer, de me sentir...
De se relacionar,
jovem, né? De novo, assim, pra pensar... E quero agradecer vocês pelo convite, tá bom? Pela fala, pelo carinho... E que a gente fazer cultura, fazer debate, fazer conversa, inspire as pessoas, né? Porque eu acho que o ouro maior que a gente tem é a capacidade de inspirar as pessoas. E como eu fui muito inspirado por muita gente, eu quero continuar passando essa inspiração de alguma forma para o mundo, né? Eu acho que assim a gente consegue algumas respostas, nem que seja no fim.
Hoje você já nos inspirou bastante, pode ter certeza, né, Mi?
Espera sempre, todas as conversas que tenho com o Hebe, sejam elas ao vivo, assim, para todo mundo ouvir, ou numa noite calada, na madrugada, adoramos, inclusive, né, Hebe? São conversas realmente muito inspiradoras e... Que bom que você está também, você está muito alinhado ao nosso propósito aqui no Cutucada, que não é implantar nada, é só gerar uma reflexão aí, uma instigar ali uma fagulha de,
positiva,
reflexão.
Inspirar, né?
Exatamente.
Muito obrigada, querido, pela tua participação. Adri, boa tarde.
Adri mandou uma mensagem aqui no nosso chat. Olá pra você também. A gente viu agora só, desculpe. E, Hebe, só pra encerrar, musicoteca, onde mais achamos? Quais são os seus canais?
Olha, vou dar aqui um spoilerzinho, tá? A gente vai lançar uma plataforma, né, que ainda para as redes ali, as pessoas ainda que não me conhecem, né, não sabem do propósito ainda desse novo lugar. Trata-se de uma plataforma de streaming brasileira, né? Só com artistas brasileiros. E a proposta maior é que a gente ressignifique um pouco também a questão da economia cultural, né? Então a gente vai ter ali uma distribuição de recursos entre apoiadores para os artistas, e isso também vai ser público, né? Então a gente presta esse relatório para todas as pessoas vão saber quem contribuiu, quanto que levou cada artista, quanto que a plataforma ganhou, né? Para a gente tentar estimular também essa questão da economia criativa. E a plataforma, ela está em estado beta, né? A gente está trabalhando com alguns artistas, fazendo alguns testes de tecnologia, mas a gente já... E não vou passar o site, tá? Porque também é uma novidade, o endereço.
Acompanha, então no Instagram, né?
No Instagram, por enquanto, né? Que a gente está dando umas pílulas ali. A gente está nesse momento de reconectar, né? De mostrar um pouco o nosso clima, a nossa identidade, de onde a gente vem. né, e a história de quais memórias a gente tem das pessoas, então a gente está fazendo esse recontato, né, mas o próximo passo será esse lançamento, né, da plataforma, para quem gosta de pesquisar música, coisas novas. Vai ter também um cantinho ali já preparado para vocês, tudo separadinho, com bom gosto, espero que as pessoas gostem. E é isso, por enquanto só no Instagram, @musicoteca.
Maravilha, querido, muito obrigado, Web, pela tua participação.
Eu que agradeço.
Vocês que nos ouviram, obrigado também pela participação. Aproveitem novamente, falo novamente, aproveita, reduz, revisa e segue em frente.
Coragem,
coragem.
Beijos.
Beijo, boa semana, se hidratem, tchau.
Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutmann e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba.
Até semana que vem.